Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo. Bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês no streaming em www.radionacional.com.ar, um programa que sai ao ar de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9 horários de Buenos Aires, 11 a 12 horário UTC. Um programa que vocês podem acompanhar utilizando o celular, procurando o app da própria Rádio Argentina ao Mundo ou também o da Rádio Nacional Argentina. Ainda também a opção do aplicativo da Rádio Garden. E ainda a possibilidade de sintonizar na onda curta as diferentes frequências da WRMI que nos retransmitem diferentes dias e horários. Relatórios de recepção sempre são confirmados com um cartão eletrônico QSL. Para tanto, os informes devem ser encaminhados para qslrai@gmail.com. O programa desta quarta-feira traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, e também hoje estaremos falando em León Ferrari, um extraordinário artista plástico argentino, vencedor da amostra da Bienal de Veneza. E também hoje estaremos falando de questões vinculadas ao cuidado da saúde, a questões da vida dos seres humanos. Se tivermos tempo, também estaremos falando sobre a questão de direitos humanos, em particular os desaparecidos políticos durante a última ditadura militar no Brasil, a propósito do filme vencedor do Oscar Ainda Estou Aqui. Nos acompanha na operação técnica hoje o colega Walter Danesi e com ele passamos para as informações. O governador de Buenos Aires pede ao presidente Javier Milei destinar dinheiro do acordo com o FMI para a reconstrução da cidade de Bahía Blanca. Axel Kicillof, governador da província de Buenos Aires e rival político do presidente do país, Javier Milei, pediu que parte do novo acordo com o FMI, que o governo está acordando, seja alocada para a cidade de Bahía Blanca, a cidade atingida por uma enchente histórica. O governador de Buenos Aires ofereceu uma coletiva de imprensa como prefeito de Bahía Blanca e anunciou ontem, terça-feira, medidas para a reconstrução da cidade. Ele pediu ajuda ao Poder Executivo Nacional e propôs novamente uma reunião com o presidente Javier Milei.
Bueno, muy bien, volvemos ahora a Bahía Blanca con declaraciones.
De Axel Kicillof en conferencia de prensa junto al intendente de Bahía Blanca.
Como al municipio le exceden determinadas inversiones, a los gobiernos provinciales también. Por eso en todos los países del mundo, además de los gobiernos subnacionales, hay gobierno nacional. Le requerimos un mínimo de 10.000 millones de pesos para atender las cuestiones de urgencia en aquel momento. La transferencia se realizó. Y así como recibimos la transferencia, estamos transfiriendo esos mismos 10.000 millones de pesos al municipio de Bahía. Son líneas de crédito blando del Banco de la Provincia de Buenos Aires para esta emergencia. Están destinadas a familias, los créditos están destinados a familias y a empresas, comercios, pymes y también microempresas, microemprendimientos. En el caso de electrodomésticos o diferentes productos que tengan que ver con lo que se ha perdido durante la inundación, Provincia Compras va a proponer para Bahía y para otras zonas que también estuvieron en emergencia que hemos decretado, 36 cuotas sin interés para la compra de diferentes electrodomésticos, equipamiento, etc.
Como viemos informando, a cidade de Bahía Blanca, na província de Buenos Aires, registrou na última sexta-feira um volume recorde de 300 milímetros de chuvas em apenas 5 horas.
Subiu para 16 o número de mortos devido às enchentes em Bahía Blanca, com 900 evacuados e uma centena de desaparecidos. O prefeito da cidade argentina disse que a inundação deixou danos de US$ 400 milhões, enquanto o governo nacional já autorizou uma ajuda de US$ 9,2 milhões para a reconstrução. O Ministério da Segurança da província de Buenos Aires, onde fica a Bahia Blanca, informou em um comunicado que mais de 100 denúncias de desaparecimentos foram registradas. Autoridades afirmaram que as equipes de resgate perderam a capacidade de resposta quando transbordou o rio Maldonado, que divide Bahia Blanca, na manhã de sexta.
La verdad que fueron momentos...
Na verdade, foram momentos muito difíceis, eternos, no qual o que fazíamos era olhar nas câmeras de segurança em que momento a água estava subindo e não podíamos acionar ou deslocar mecanismos de ajuda. As chuvas começaram na madrugada de sexta e pararam pela tarde, mas a quantidade de água foi muito elevada. Bairros inteiros ficaram alagados, deixando à vista apenas os tetos das casas. O nível da água chegou a 2 metros em algumas zonas dessa cidade portuária, que fica a 600 quilômetros ao sul da capital argentina. O prefeito disse que grande parte dos mortos eram idosos que estavam em casas de repouso. Dos 16 mortos confirmados, 12 já foram identificados e a prefeitura não descarta o registro de mais mortes nos próximos dias.
Já fora de perigo, o Papa Francisco se recupera de bom humor. Ele segue com fisioterapia e exercícios para recuperar suas capacidades respiratórias debilitadas pela doença.
Um dia depois de o Papa Francisco ter saído do prognóstico reservado, o Vaticano voltou a confirmar nesta terça-feira uma leve melhora na saúde do jesuíta de 88 anos. O pontífice argentino está internado há 26 dias no Hospital Gemelli de Roma. De acordo com a fonte, a situação continua estável, com uma leve melhora dentro de um quadro que, para os médicos, ainda é complexo. O Santo Padre foi internado após apresentar uma bronquite, que evoluiu para uma pneumonia bilateral. Agora, a principal expectativa é quando os médicos darão alta ao jesuíta argentino de 88 anos.
Padre, que torne presto a Santa Marta.
Que ele retorne logo a Santa Marta. Nós o amamos de todo o coração e Santa Marta está vazia sem ele.
É vuota.
Estamos todos próximos do Santo Padre, que sempre e em qualquer caso zela por nós e por nossos entes queridos. É claro que esperamos todos os dias por notícias positivas sobre seu estado de saúde. No boletim médico mais recente, a equipe que trata do Papa considerou que o líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos deveria continuar no hospital por mais algum tempo. Na Praça de São Pedro, no Vaticano, dezenas de pessoas rezam o rosário todos os dias pela saúde do Papa.
Certo, le situazioni sono diverse.
Certamente as situações são diferentes, mas o sofrimento por uma doença grave também é um grande desafio. Rezemos para que o Senhor possa sempre conceder sua proximidade ao nosso Santo Padre e que, por intercessão de Maria, a Mãe da Esperança, Ele possa conceder saúde ao Papa Francisco.
L'intercessione di Maria, la Madre della Speranza, per la salute del Papa Francesco.
A hospitalização é a mais longa e mais grave desde a eleição em 2013 do então cardeal Jorge Bergoglio e o início do seu pontificado como Francisco, que completará 12 anos na quinta-feira. A preocupação é maior devido aos problemas prévios que afetaram sua saúde nos últimos anos, operações no cólon e no abdômen, dificuldades para caminhar e sobrepeso.
Bolsonaro recorre de decisão que negou impedimento de Dino e Zanin. Estamos no Brasil e Bolsonaro e mais 33 foram denunciados por envolvimento em tentativa de golpe.
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu novamente ao Supremo Tribunal Federal o afastamento dos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin do julgamento da denúncia da tentativa de golpe de Estado. Os advogados entraram nesta segunda-feira com recurso contra a decisão de fevereiro do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, que negou o impedimento dos ministros. Dino e Zanin fazem parte da primeira turma que vai julgar a denúncia contra Bolsonaro. Os advogados alegam que Flávio Dino, quando era ministro da Justiça e Segurança segurança pública no governo Lula, entrou com uma queixa-crime contra Bolsonaro. Já Zanin foi advogado da campanha de Lula e entrou com ações contra a chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022. A defesa também pede que o caso seja julgado pelo plenário da corte, formado por 11 ministros. A data do julgamento ainda não foi definida. Se a denúncia for aceita, Bolsonaro e outros 33 acusados viram réus e passam a responder a uma ação penal no STF. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Ucrânia aceita a proposta de cessar fogo por 30 dias. Nos Estados Unidos, a desaprovação do presidente Donald Trump ultrapassa a aprovação. Essas e outras informações, na sequência, no Giro Internacional.
A Ucrânia aceitou uma proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo de 30 dias com a Rússia. Agora, os termos serão apresentados a Moscou. As delegações dos Estados Unidos e da Ucrânia se encontraram na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita. Em uma declaração conjunta, Washington informou que estava retomando imediatamente a ajuda militar e o compartilhamento de inteligência com Kiev. O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, disse que vai levar a oferta aos russos e que a bola agora está com Moscou. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que estava na Arábia Saudita, não participou das conversações, mas disse que a proposta é positiva por incluir a linha de frente do conflito, não apenas os combates por ar e mar, e que vai fechar um acordo sobre minerais com os americanos. Horas antes, o maior ataque de drones da Ucrânia contra Moscou até agora matou 3 pessoas, feriu pelo menos 18 e provocou o fechamento momentâneo dos 4 aeroportos da capital russa. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump anunciou tarifas de 50% sobre produtos de aço e alumínio vindos do Canadá. Foi uma resposta à província canadense de Ontário, que havia anunciado ontem uma tarifa de 25% sobre a eletricidade vendida aos estados americanos de Nova York, Michigan e Minnesota. No final da tarde, o premier de Ontário, Doug Ford, disse ter suspendido temporariamente a tarifa de energia elétrica vendida aos Estados Unidos, após conversar com o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, e marcar uma reunião de emergência. À 00h desta quarta-feira, entrariam em vigor a tarifa anunciada por Trump de 25% sobre alumínio e aço importados de qualquer país. Também nos Estados Unidos, pela primeira vez no atual mandato, a desaprovação de Donald Trump ultrapassou a aprovação. O cálculo foi feito pelo estatístico especialista em política Nate Silver a partir da média das principais pesquisas de opinião feitas no país. Do total de entrevistados, 48% desaprovam o atual governo, contra 47,8% que aprovam. Os moradores da Groenlândia foram às urnas hoje em eleições parlamentares observadas com atenção pela comunidade internacional. Por causa das ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retomar o controle da ilha no Ártico. Dos 57 mil habitantes, cerca de 40.500 estavam aptos a votar. A maioria dos partidos defende a independência da Dinamarca, mas diverge sobre como e quando. O primeiro-ministro da Groenlândia, Mut Egede, enfatizou que a ilha não está à venda e defendeu um amplo governo de coalizão para resistir à pressão externa. O resultado deverá ser conhecido na tarde desta quarta-feira. Com informações da agência Reuters, da Rádio Nacional em Brasília, Roberta Lopes.
Organização dos Estados Americanos escolhe novo secretário-geral. Se trata do ministro das Relações Exteriores do Suriname, Albert Hamdim, que foi eleito como o novo secretário-geral da Organização dos Estados Americanos. O diplomata chefiará o órgão continental sediado em Washington até 2030. Ele sucederá o ex-ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Luiz Almagro. Hoje é a primeira vez desde a criação da OEA que um secretário-geral vem de um Estado membro da Comunidade do Caribe, disse o eleito Albert Ramdim. Ele acrescentou que a sua nomeação é uma oportunidade para promover uma colaboração mais estreita e fortalecer a estrutura multilateral.
O chanceler do Suriname foi eleito secretário-geral da Organização dos Estados Americanos nesta segunda-feira. Albert Ramdim se torna assim o primeiro caribenho a chefiar a OEA, fundada em 1948. A organização busca promover a cooperação e uma agenda regional comum em direitos humanos, segurança, desenvolvimento e defesa da democracia. Durante a Assembleia Geral Extraordinária, realizada em Washington, Dominica e Peru solicitaram que a votação fosse por aclamação dos 34 países com direito a voto. O surinamês, único candidato, após a desistência nesta semana do potencial adversário, o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Rubem Ramírez, vai substituir Luiz Almagro, cujo mandato termina em 25 de maio, após uma década no cargo. Ramdim, de 67 anos, foi secretário adjunto da organização entre 2005 e 2015, então conhece muito bem os meandros da OEA. Com suas ideias reformistas, o diplomata terá que lidar com crises regionais como a da Nicarágua, que se retirou da organização, a Venezuela, que, como Cuba, não participa da organização, e o Haiti. Com a chegada de Donald Trump à Casa Branca e a ameaça de tarifas, ele também terá que testar seu espírito negociador.
Vamos agora para a Guatemala, onde há evacuações devido à erupção de um vulcão. Centenas de pessoas foram evacuadas na Guatemala devido à erupção de um vulcão. Os habitantes dos vilarejos de El Porvenir e Las Lajitas tiveram que deixar as suas casas devido à queda de lava, gases e cinzas. O Volcán de Fuego tem quase 3.800 metros de altura e está localizado a cerca de 40 quilômetros da capital, a cidade de Guatemala. Ele é considerado o vulcão mais ativo da América Central e entrou em erupção no último domingo. O Instituto Guatemalteco de Vulcanologia informou que foi registrada uma diminuição em sua intensidade na última terça-feira, embora tenha esclarecido que a erupção não terminou.
Quase 1.000 pessoas foram retiradas de casa na madrugada desta segunda-feira após uma nova erupção do vulcão de fogo na Guatemala, perto da capital. O vulcão, que fica a 35 quilômetros a sudoeste da cidade da Guatemala, aumentou a atividade no domingo, com o lançamento de colunas de lava, cinzas e rochas. O porta-voz da Coordenadoria Nacional para a Redução de Desastres afirmou que quase 125 mil famílias foram deslocadas da localidade de El Porvenir, na cidade de Alotenango. Autoridades declararam na noite de domingo alerta laranja nas áreas próximas ao vulcão, com o objetivo de coordenar ações de prevenção e resposta diante da forte erupção. O governo também suspendeu as aulas em Alotenango e fechou uma estrada que atravessa a localidade e liga o sul do país à cidade colonial de Antigua, o principal ponto turístico da Guatemala. O vulcão de fogo provocou uma avalanche em 3 de junho de 2018, que devastou a comunidade San Miguel Los Lotes e parte da estrada em Alotenango, com um balanço de 215 mortos e um número próximo de desaparecidos.
Governo cubano anuncia a libertação de mais de 500 prisioneiros. Isso segue um acordo com o Vaticano e os Estados Unidos, selado nos últimos dias da presidência de Joe Biden. Sob o pacto, Washington retirou a nação caribenha da lista de patrocinadores do terrorismo. Apesar da reversão da medida de Biden pelo atual presidente Donald Trump, o mais alto tribunal de Cuba concedeu 553 libertações antecipadas na última segunda-feira. O sistema judiciário cubano não especificou quem foi libertado. A Argentina começa a julgar acusados pela morte de Maradona. As penas podem chegar a 25 anos de prisão. Depois de mais de 4 anos da morte de Diego Maradona, começou ontem, terça-feira, o julgamento sobre a responsabilidade daqueles que tinham o dever de cuidar da saúde do ex-jogador, falecido aos 60 anos de idade. No banco dos réus, 7 profissionais da saúde acusados de homicídio.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
Depois de mais de 4 anos da morte de Diego Maradona, começa nesta terça-feira na Argentina o julgamento sobre a responsabilidade daqueles que tinham o dever de cuidar da saúde do ex-jogador, falecido aos 60 anos. No banco dos réus, 7 profissionais de saúde acusados de homicídio. Ao longo dos próximos 4 meses, 120 testemunhas vão passar pelo Tribunal de San Isidro, a cerca de 30 quilômetros de Buenos Aires. Vamos falar sobre esse julgamento com o nosso correspondente em Buenos Aires, Márcio Rezende. Olá, Márcio, bom dia. Por que a justiça argentina considerou necessário um julgamento sobre a morte de Maradona?
Olha, porque os promotores viram provas de negligências que teriam conduzido à morte do ídolo argentino em 25 de novembro de 2020, levando um país à comoção em plena pandemia. Maradona morreu aos 60 anos de idade por insuficiência respiratória e parada cardíaca. Mas os promotores viram uma situação de desamparo e de abandono por parte daqueles que deveriam cuidar da saúde do ex-jogador. Maradona deveria ter recebido cuidados intensivos de forma domiciliar, mas em vez disso foi abandonado à sua própria sorte, segundo a acusação. Em 2021, uma comissão médica criada pela Justiça, com 22 profissionais, concluiu que o atendimento a Maradona foi inadequado, deficiente e imprudente, que a morte poderia ter sido evitada, mas que o deixaram morrer depois de 12 horas de agonia. Os réus são acusados de homicídio simples com dolo eventual. Em outras palavras, significa que uma pessoa é consciente de que a sua negligência pode levar outra pessoa à morte. Se condenados, as penas variam de 8 a 25 anos de prisão. As audiências devem estender-se até julho com 120 testemunhas, incluindo parentes, médicos, peritos, jornalistas e amigos. Este julgamento terá repercussão mundial e cada movimento da acusação e da defesa devem ser acompanhados como numa torcida para um lado ou para o outro.
E Márcio, quem são os acusados e o que teriam feito ou deixado de fazer?
Olha, a lista dos 7 acusados inclui o próprio médico pessoal de Maradona, o neurocirurgião Leopoldo Luque, um médico clínico, a psiquiatra, o psicólogo, além de uma médica coordenadora do plano de saúde, de um coordenador de enfermeiros e de um enfermeiro. Existe ainda uma 8ª acusada, uma enfermeira que pediu um júri popular e será julgada separadamente em outro processo a partir de julho. São 5 as denúncias por parte de parentes de Maradona contra os acusados. 4 dessas denúncias são dos 5 filhos reconhecidos de Maradona. A 5ª denúncia das irmãs de Maradona. A equipe médica concordou com uma internação domiciliar, apesar de diversas patologias que o ex-jogador sofria, como problemas renais, hepáticos, cardíacos, neurológicos e da dependência de drogas. A internação domiciliar foi improvisada numa casa sem os recursos necessários. Uma internação indignante, acusam os promotores públicos. Esses promotores encontraram provas de omissões por parte dos profissionais e questionaram a conduta dos acusados que não cumpriram com a boa prática médica. Acusam os envolvidos de saberem que agiam mal, de serem conscientes de que Maradona ia morrer, de saberem que poderiam ser presos e de procurarem alterar a história clínica de Maradona para não deixarem rastros.
E, Márcio Rezende, quais são essas provas e em torno do que deve girar o julgamento?
Bom, as provas são trocas de mensagens escritas e de áudios por parte dos envolvidos. Nesses áudios, a saúde de Maradona ocupa um segundo lugar. Primeiro aparece o interesse financeiro dos envolvidos. Os acusados também confabulavam para que a família ficasse distante, porque se levassem Maradona, todos perderiam o trabalho e o dinheiro. Ou seja, cada acusado cumpria uma função numa engrenagem que estava mais preocupada com o dinheiro do que com a saúde de Maradona. E por onde vai passar o debate? Pela questão médica. A psiquiatra e o psicólogo, por exemplo, devem alegar que só cuidavam da saúde mental de Maradona. Os enfermeiros devem argumentar que recebiam ordens e que o paciente era difícil e não aceitava nenhum tratamento. O exame toxicológico de Maradona revelou a ausência de álcool e de drogas ilegais, apesar de, nos áudios, aparecer que os enfermeiros davam regularmente álcool e maconha para se livrarem do comportamento próprio de um dependente químico.
Agora, Márcio, qual deve ser o impacto popular desse julgamento?
Pois é, a pressão popular poderá ter influência no resultado. À medida que as provas forem apresentadas e se houver uma percepção social de que Maradona poderia ter sido salvo, pode surgir uma visão parcial pelo lado dos fanáticos de exigirem justiça contra aqueles que abandonaram o seu ídolo. Depois deste julgamento, o corpo de Maradona deve ser transferido de um cemitério particular a um mausoléu numa área bem turística daqui de Buenos Aires, num espaço para receber 1 milhão de visitantes por ano.
Muito obrigado, Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires, que participou do Linha Direta de hoje.
RAI, Argentina al Mundo. RAI, Argentina, 面向世界。
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Passemos agora para informações que têm a ver com a vida e a saúde. Um quarto caso de sarampo foi confirmado aqui na cidade de Buenos Aires. O caso é de uma jovem de 18 anos que não viajou para o exterior. Conversamos com uma especialista em doenças infecciosas, Leda Gussi, sobre as particularidades de uma doença que tinha sido erradicada na Argentina.
O novo caso de sarampião na capital federal se trata de uma adolescente de 18 años, que si bien no estuvo de viaje, vive cerca de los otros tres afectados.
El sarampión siempre es una preocupación porque es una enfermedad que en Argentina está eliminada. Siempre hay algún que otro brote asociado a la introducción por medio de viajeros, pero esto, digamos, en este contexto preocupa especialmente porque desde el año 2020 la tasa de inmunización, de vacunación, ha caído en el mundo transversalmente, pero también en Argentina. Esto implica que hay muchas personas que pueden ser susceptibles al sarampión y que podrían adquirirlo. Y el sarampión es una enfermedad que es muy contagiosa, que es potencialmente grave, potencialmente mortal incluso, que cuando afecta a niños menores de 5 años y especialmente menores de 1 año, puede ser muy grave porque puede ocasionar cuadros de neumonía grave, encefalitis, encefalomielitis. Puede dejar secuelas graves como retraso mental y sobre todo porque puede a veces ser mortal, ¿no?
Se recomienda puntualmente reforzar la vacunación y estar muy atentos a los síntomas.
Fiebre alta, tos y lo que llamamos triple catarro, que consiste en congestión nasal, conjuntivitis o irritación de los ojos, también una molestia en la faringe, que a veces cuando nosotros observamos la boca de los niños o las personas afectadas, hay como unas manchitas como granos de sal. Y después también un exantema en la piel, es decir, manchitas rojas que aparecen en la piel, esos son los síntomas más típicos. De todas maneras, hay que tener presente que las personas que están vacunadas, cuando hacen la infección, pueden a veces presentar cuadros atenuados, ¿no? O sea, o con una presentación incompleta.
E o Brasil terá vacina 100% nacional contra a dengue em 2026. A meta é ter 60 milhões de doses no Programa Nacional de Imunizações.
Vacina da dengue 100% nacional e de dose única já no ano que vem. É o que prevê um acordo anunciado nesta terça-feira pelo governo federal. A produção será do Instituto Butantan, em parceria com a empresa WuXi Biologics. A ideia é produzir 60 milhões de doses anuais dentro do Programa Nacional de Imunizações para 2026 e 2027. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, explica que a meta é vacinar todo o público-alvo.
Será uma vacina em dose única, ela vai ser válida para os quatro sorotipos. Vários artigos científicos vêm demonstrando esse poder. Então, essa vacina ela já tem a definição de 60 milhões de doses em 2026 e a continuidade da sua produção. A gente espera, em 2 anos, poder vacinar toda a população elegível.
Idosos, por enquanto, ficam de fora porque ainda precisam ser feitos testes quanto à segurança da imunização dessa população. O acordo também prevê mais recursos, 68 milhões de reais, para estudos clínicos que vão ampliar a faixa etária da vacinação contra a chikungunya. O acordo assinado no Palácio do Planalto prevê ainda a produção da vacina contra o vírus sensicial respiratório e a incorporação dela ao SUS. A parceria é do Butantan com a farmacêutica Pfizer. Vão ser 8 milhões de doses por ano contra essa doença, que é responsável por 80% das internações de crianças pequenas, como explicou Nízia Trindade.
É uma vacina para proteger nossas crianças da bronquiolite causada pelo vírus sincicial respiratório. Essa é uma das principais causas, cerca de 80% das internações de crianças no primeiro ano de vida. Essa vacina, portanto, vai trazer essa proteção e, em complemento a ela, os bebês prematuros terão um anticorpo que vai ser alargado o período de prematuridade considerado pela nossa política.
E vai ter vacina também contra a influenza H5N8, 30 milhões de doses por ano. O presidente Lula não discursou no evento, mas o vice-presidente Geraldo Alckmin aproveitou para fazer uma linha do tempo das epidemias e surtos de doenças respiratórias que o mundo enfrentou nos últimos anos. Ele ainda deixou bem claro, a vacina representa um grande avanço para o país.
2002, SARS, Ásia, vírus. 2008, H1N1, mundo inteiro. 2012, MERS, outro vírus, Oriente Médio. Cada 10 pessoas que pegaram a MERS, 7 morreram, 3 morreram, 30% de letalidade. 2015, Ebola, África. 2019, SARS-CoV-2, Covid. Em 17 anos, 5. Então, essa é uma plataforma H5N8 que vai deixar o Brasil lá na frente, do ponto de vista científico, e nos preparando aí para o futuro.
Outro termo assinado foi para aumentar a produção nacional da insulina glargina, que poderá chegar a 70 milhões de unidades por ano ao final do projeto. O primeiro fornecimento já vai ocorrer agora no segundo semestre. E, por fim, uma parceria foi assinada também para o desenvolvimento de uma vacina contra a gripe aviária. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Segundo pesquisa da Fiocruz, o consumo de álcool causa cerca de 12 mortes por hora no Brasil. A Organização Mundial da Saúde considera alcoolismo como doença há mais de meio século.
Esta terça-feira é Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, uma data para lembrar que esse vício passou a ser considerado uma doença pela Organização Mundial da Saúde há mais de meio século. A curto prazo, o álcool afeta a coordenação, a capacidade de julgamento e o controle emocional, mas também pode causar danos irreversíveis a longo prazo, como explica a neurocientista Emily Pires.
Além disso, o consumo excessivo ele libera dopamina, gerando uma sensação inicial de prazer, porém, ela fica reforçando o comportamento de consumo, né? E isso é o que nos leva à dependência. E quando o consumo é frequente, ocorrem alterações até estruturais e funcionais. Então, consequentemente, prejudica a memória, as tomadas de decisões e também aumenta o risco de transtornos como ansiedade e depressão.
O consumo de álcool chega a causar cerca de 12 mortes por hora no Brasil, a maioria por doenças cardiovasculares, acidentes e violência. Esse problema gera um custo de 18 bilhões de reais ao ano, segundo estimativas da Fiocruz. Mais de 1 bilhão são gastos com hospitalizações e procedimentos ambulatoriais no Sistema Único de Saúde. De acordo com especialistas da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, existem metodologias para prevenir o álcool que podem ser apresentadas desde a infância, para crianças e adolescentes. Entre os tratamentos, os alcoólicos anônimos têm acolhido há anos as vítimas da doença, mostrando que não é necessário enfrentar o problema sozinho. A neurocientista Emily Pires também cita a regulação da atividade do cérebro como uma alternativa, por meio de estímulos elétricos.
Um reforço na motivação e na disciplina, tornando o paciente cada vez mais engajado na recuperação. Ela tem sido muito positiva, né, essa interação com o neurofeedback. E, é claro, sendo acompanhada por um médico, um psicólogo, outras atividades que ele tenha feito, atividade física, isso só reforça, uma força a mais para a recuperação desse paciente com essa dependência.
O alcoolismo é um problema social e de saúde, portanto, é uma questão complexa que precisa ser encarada com seriedade. Com produção de Luana Major, da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
E finaliza o mês de fevereiro, que foi roxo e laranja, em alerta para doenças neurológicas e leucemia. Uma campanha destaca o diagnóstico precoce e acesso a tratamentos.
O mês de fevereiro é marcado por uma importante ação na área da saúde. A campanha Fevereiro Roxo e Laranja destaca a importância do diagnóstico precoce de doenças neurológicas e da leucemia, do acesso a tratamentos adequados e do suporte às famílias que lidam com essas condições. Além disso, promove a conscientização sobre a necessidade de pesquisas para encontrar novas terapias para essas doenças. O hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein, Guilherme Perini, fala sobre a importância da campanha para confortar pacientes e familiares e como essa ação pode ajudar no tratamento dessas enfermidades.
Sempre conforta quem está passando por isso, seja como paciente, seja como familiar, seja como cuidador, saber que é um assunto que vem tendo grandes avanços. Então, para mim, a mensagem que fica dessas campanhas é: olha, nós entendemos cada vez mais essa doença, estamos desenvolvendo terapias cada vez melhores. Isso vem sendo sentido pelos pacientes. O prognóstico dessas doenças tem melhorado, os tratamentos têm sido mais eficazes e menos tóxicos, e, obviamente, existe uma perspectiva muito grande. Nós não estamos negligenciando estas doenças.
O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento da leucemia. Alguns de seus sintomas incluem anemia, palidez, sonolência, fadiga, palpitações, manchas roxas na pele ou pontos vermelhos, além de perda de peso, febre e dores das articulações e ossos. Caroline Trevisan, neurologista do Hospital INC, avalia que, no caso de indivíduos com Alzheimer, a identificação nos primeiros sinais faz toda a diferença no tratamento. Ela também sinaliza medidas para lidar com casos de fibromialgia.
O Alzheimer ele não tem cura, mas o diagnóstico precoce permite adotar estratégias para retardar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida do paciente. Já a fibromialgia é uma síndrome que causa dores crônicas e generalizadas e que também impacta diretamente na qualidade de vida do paciente. O diagnóstico da fibromialgia é clínico e o tratamento deve incluir, além de medicações, também fisioterapia, atividade física e mudanças no estilo de vida para aliviar os sintomas e melhorar o bem-estar.
Para mais informações sobre as campanhas, acesse o site da Biblioteca Virtual em Saúde Brasil no endereço www.brasil.bvs.br. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, com supervisão de Fábio Cardoso, Luan Souza.
E um aplicativo identifica tumores cerebrais com quase 100% de precisão. A pesquisa é da Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais.
Uma nova tecnologia que pode ajudar a identificar com quase 100% de precisão três dos tipos mais recorrentes de tumores cerebrais foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal de Alfenas, no sul de Minas. A pesquisa, iniciada em 2023, com o uso de inteligência artificial, realizou mais de 5 mil testes em mais de 300 mil imagens de cérebros saudáveis e acometidos por tumores. Segundo a professora do curso de Ciência da Computação e coordenadora da pesquisa, Ângela Leite Moreno, a tecnologia ajuda o médico a identificar com muito mais precisão qual tipo de tumor em determinadas áreas do cérebro.
Às vezes, a região onde está o tumor, ela pode parecer um tipo de tumor diferente do que ele é realmente. São os médicos quem fazem esse diagnóstico. E como às vezes a imagem ela é muito parecida uma com a outra, então pode acontecer de você ter um erro aí no tipo de tumor. Esse app é para ajudar esse médico, esse profissional, a olhar para essas imagens e ter um ponto de apoio para determinar se é ou não tumor e que tipo de tumor é. Ele não vai substituir a ressonância, mas ele vai te dar um índice de acerto melhor. Por quê? Porque ele vai ajudar o médico a ter certeza do diagnóstico.
Com uma precisão de 99,75% de acerto, o aplicativo é superior às outras ferramentas usadas atualmente para identificar os tumores, afirma a pesquisadora.
O app em si é uma novidade. Então, você usar redes convolucionais, usar redes pré-treinadas para fazer esse tipo de diagnóstico, já vem sendo feito em vários locais, né? Tem vários trabalhos discutindo isso, só que todos com um índice de acerto muito menor que o nosso. É que assim, depois dos 99%, é muito difícil você conseguir avançar em termos de precisão. Então, o nosso trabalho ele vem nesse sentido. Primeiro, pela academia, por conta do índice de precisão, né? E para a comunidade, como uma ferramenta de auxílio aos médicos.
Mesmo após a finalização do aplicativo, os estudos seguem para ampliar o número de tumores cerebrais que possam ser diferenciados pela tecnologia, explica a professora.
Existem em torno de 100 tumores cerebrais. A gente está focando nos que mais acontecem, que é o adenoma de hipófise, glioma e mesenioma. A gente pretende continuar realizando a pesquisa, arrumar mais imagens, com mais diagnóstico correto, né? E alimentar o nosso sistema, retreinar e verificar se a gente consegue identificar mais tumores, sim. É tudo para que as pessoas elas possam ter um tratamento mais eficaz, que você comece mais cedo o tratamento. Porque o tipo de medicamento que você usa para diferentes tumores é diferente. Então, a ideia é que você consiga trazer uma melhor qualidade de vida para a população que está sofrendo com esse tipo de tumor. Lembrando que tumores cerebrais é a 12ª causa de morte no mundo. Então, assim, é muito sério.
O aplicativo já está em fase de finalização e em processo de registro de patentes da universidade. Com o registro, ele poderá ser oferecido para investimentos na iniciativa privada e chegar no mercado. Além da professora Ângela Leite, participam do projeto o professor Ricardo Salgado e o estudante Lucas Ferreira. Reportagem Leandro Siqueira.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, minha ciência.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai ni mokete, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
E falemos agora numa exposição que continua aberta. Se trata da exposição Leon Ferrari, Brasil 1976-1991. Após o golpe de Estado, em 24 de março de 1976, aqui na Argentina, a vida do artista argentino Leon Ferrari e o da sua família sofreu mudanças imprevisíveis. Em novembro daquele ano, ele saiu abruptamente para o Brasil com 9 membros da sua família. Seu filho mais novo, porém, Ariel, decidiu ficar no país e foi desaparecido em fevereiro de 1977. Leon Ferrari, Brasil 1976-1991, aborda a figura do artista em seus 15 anos de exílio na cidade de São Paulo, fato que sem dúvida impactou as suas ações, decisões e sua produção durante esse período. Leon Ferrari chegou ao Brasil aos 56 anos de idade e assim se distanciou da profissão de engenheiro e a fábrica de compostos químicos que ele mesmo tinha criado na garagem da sua casa para se dedicar já plenamente a ser artista. A liberdade criativa e contato com importantes artistas da cena em São Paulo, especialmente com aqueles ligados a práticas não violentas da arte convencional, foram fatores determinantes para produzir obras com novos elementos e procedimentos, além de continuar fazendo desenhos e retomar a produção de esculturas abstratas.
Por primeira vez, un artista plástico argentino obtiene el máximo galardón en la Bienal Internacional de Arte de Venecia. Como predestinado por el nombre, el León de Oro fue para León Ferrari. Paradójicamente, algunas de las piezas expuestas habían dado pie poco antes a la controversia y al escándalo. En 2004, el Centro Cultural Recoleta montaba una retrospectiva de su obra. Su famoso Cristo crucificado sobre un avión caza norteamericano y sus collages sobre religión y erotismo motivaron entonces el rechazo de la Iglesia Católica y la irrupción de fanáticos que destrozaron parte de la muestra. Paradójico también para un artista que dedicó gran parte de su labor a denunciar la intolerancia en todas sus formas. En 1976, luego de recopilar una serie de noticias sobre la represión militar bajo el título Nosotros no sabíamos, dejó el país y se radicó en San Pablo, Brasil. Allí dio forma a sus primeros collages de la serie Relecturas de la Biblia. En 1996 ilustró El Nunca Más, reeditado por Página 12 en fascículos. En su muestra Infiernos e Idolatrías, cuestionó la tortura, tanto humana como divina. Según Ferrari, no importa si el infierno es real o no, lo que importa es que está en la cabeza de la gente desde hace miles de años. Fue esta convicción la que lo llevó como miembro fundador del club de impíos, herejes, apóstatas, blasfemos, ateos, paganos, agnósticos e infieles a solicitarle por carta al Papa la abolición del juicio final y el desalojo y desmantelamiento del infierno. Al otorgarle el máximo galardón, el jurado de la Bienal destacó que Ferrari era merecedor de este no solo por su relevancia estética, sino también por su actitud ética y su compromiso político.
León Ferrari, Brasil 1976-1991. A exposição, aberta agora em Buenos Aires, é como uma lupa que repousa ao mesmo tempo sobre aquela produção de obras criadas naquele contexto e em sua figura peculiar, que articula a criação estética com as lutas pela verdade e pela justiça. Na seleção foi incluído material documental do arquivo do artista, contemplando o seu valor inédito e contextual, que complementa a seleção de obras ao expor de outra perspectiva reflexões de temas, medos, ideias e laços que, através de cartas e fotografias, cristalizam o sentimento de exílio e as preocupações e desenraizamentos que essa experiência selou em milhares de argentinos. Portanto, além de exibir a faceta do artista e o seu entusiasmo diante de uma experiência criativa ilimitada, acrescenta um espaço dedicado ao seu filho Ariel, desaparecido pelo terrorismo de Estado aqui na Argentina em 1977, com material de uma investigação realizada pela equipe do Centro de Estudos Jurídicos e Organizações Sociais em 2020, onde se sintetiza o forte ativismo de León Ferrari e o enorme trabalho estratégico que começou a obter informações sobre o destino do seu filho e da sua companheira Liliana Mabel Vietti. León Ferrari, no Parque da Memória, significa muito mais do que uma exposição de um artista. É também uma tentativa de cristalizar a complexa trama entre arte, vida e política de uma figura que, como as suas ações, pode ainda hoje inspirar lutas no presente e ser um farol de aprendizagem, reflexão e justiça no futuro. O Parque Parque da Memória, o local que alberga a exposição de Leon Ferrari, Brasil 1976-1991, é um espaço público localizado em frente ao Rio da Prata, na parte norte da cidade de Buenos Aires, que tem o objetivo de lembrar as vítimas do terrorismo de Estado, isto é, das ditaduras civis e militares sofridas em nosso país. A exposição pode ser visitada até dia 9 de abril. E escutamos a seguir o diretor do Museu Espanhol, Rainha Sofia, falando sobre o artista argentino por ocasião de uma amostra inaugurada em 2021 na cidade de Madrid.
Leon Ferrari é um grande artista, clave para entender certas práticas em Latinoamérica, y Latinoamérica es uno de los ejes de este museo. El museo tenía apenas algunas obras de Ferrari, obviamente no estaba bien representado en la colección, y se llegó a un acuerdo con la familia de que hubiese un legado muy importante de obras únicas y de copias de exposición, como la que tenemos aquí detrás, que se pudiesen quedar en el museo para que este museo fuese un lugar en el cual la obra de Ferrari estuviese bien representada. A partir de esta donación, que incluye casi 400 ítems entre material documental y obras, se ha construido esta exposición. Esta exposición, por un lado, ya digo, está basada en la donación, pero recorre el trabajo de Leon Ferrari, un trabajo donde hay una serie de constantes. La primera, y para mí fundamental, es que da origen al título de la exposición, es la bondadosa crueldad del arte. Por un lado, el arte, la palabra, el texto y, digamos, la poesía es muy importante, con toda esta especie de caligrafías ilegibles de la obra de Ferrari. Este elemento de lo poético, de la imagen, como algo que nos transforma, que nos cambia, está ahí. Pero al mismo tiempo, la imagen puede ser también un elemento de subyugación, un elemento a través del cual hay una serie de ideas que se dan por digamos, establecidas.
Y le interesaba, y eso como si fuera un gran experimentador, buscar las formas visuales y los elementos y las técnicas que se puedan decir distintas las cosas que ya son dichas o que ya sabemos, y encontrar las formas visuales para él era como una gran búsqueda constante hasta el fin de sus años. De algún modo, esta vinculación entre imagen-imagen o imagen-texto, él todo el tiempo lo único que hace es como tratar de señalar ahí en donde más nos duele.
Él critica, no tanto las creencias de las personas, por supuesto, era una persona, un ser muy, muy respetuoso, sino critica el uso de las imágenes, el uso de una determinada iconografía, y a partir de ahí genera un cuerpo de trabajo donde lo popular tiene mucha importancia, lo teatral tiene mucha importancia también, y luego hay un elemento de ironía, de juego, que es esencial en sus obras.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Amigos e amigas, tempo já de encerrar o nosso encontro em português pela emissora internacional da República Argentina, como sempre transmitindo de segundas às sextas-feiras no streaming, nos aplicativos de celular e também pela onda curta. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Walter Danissi na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e até amanhã.